Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
De novo na sua companhia, já sabe quem somos, Usanças, que lhe traz sempre novidades, principalmente se elas forem da nossa terra. Trazemos outras, mas as nossas são sempre aquelas a que damos prioridade porque nos dizem respeito, falam de nós e, acima de tudo, precisam da nossa presença, que é o mais importante. Isto porque lhe estou a falar de um evento que decorreu na quinta-feira passada, no dia 3 de julho, junto à Marina, no anfiteatro, e que teve por nome Memórias que Vestem. Ora bem, olhando para este título, imagino que, provavelmente, houve uma passagem de modelos, uma apresentação de determinada indumentária, não sei o que estou a dizer porque não assisti, mas soube que realmente se passou qualquer coisa de invulgar na Marina, junto à Marina, e gostaria de vos falar sobre isso hoje. Por isso, convidou uma pessoa que criou toda esta expectativa, todo este trabalho, que trouxe os figurantes até ao anfiteatro e que é a principal causadora deste pedaço de cultura, porque reuniu artesãs, trouxe o fado, enfim, mas nós vamos saber tudo em primeira mão pela Cristina Martins, que nos faz companhia hoje aqui e que tenho muito gosto em recebê-la e saber que a atividade não para, que o artesanato é uma parte, mas que também pode ser dinâmico. Que é isso que se pretende, não é?
E também a amizade, porque isto surgiu, como bem disse, para nós podermos começar no princípio. Isto vem de um sonho meu mesmo, pessoal, já de 2-3 anos atrás. E realmente os sonhos nunca se devem deixar para trás, porque acho que eles acontecem na altura exata e com as pessoas certas. E foi o que me aconteceu. Tenho comigo... Juntei mais 4 artesãs, amigas, que é a Papaya, que tem por trás a Anabela Viana, o Ateliê Maria Minhota, que tem a Isabel Alpuim, Sonhos em Tricô, que tem a Anabela Cardoso, e L.M. Lembranças e Mais, que é a Fernanda Barbosa, que, com cortiça bordada. Portanto, e junto com elas conseguimos realizar isto, este evento, que foi grande, que superou as nossas expectativas em grandiosidade, porque tivemos muita gente a nos ajudar.
Muita gente. Sim. E muita gente a assistir?
Assistir também.
Ótimo.
Muito,
isso é bom.
Muito.
São boas notícias.
Portanto, juntamos na memória não só o traje, o vestimento, como também a música, porque a música traz-nos memórias que também podem ser vestidas na própria música,
com
não
certeza.
É? E aqui nós conseguimos, dentro de tudo o que nós reunimos, nós todas, uma conseguia falar com uma pessoa que tinha mais, por exemplo, a Anabela, com o Sr. Vítor, Sr. Rui, o fadista, que nos veio de bom grado, ele juntamente com a Dona Clara Feitosa, cantar. Depois a Cristina contactou-nos de Lisboa, que vinha para cá e que cantava connosco. Entre nós fomos convidando pessoas e quando demos por ela já não tínhamos mãos a medir, já era tanta gente connosco, tanta gente a nos ajudar, que nós dissemos assim, meu Deus, isto está a ultrapassar as nossas expectativas.
Muito
e foi
bom.
Aí. Foi muito, muito bom. Isto realmente, e depois nós pensamos assim, isto está a criar algo, está a ficar numa dinâmica que nós está-nos a superar a nós próprias.
O que é bom, não é?
O que foi ótimo para nós, porque realmente nós ainda hoje ao falarmos, dissemos assim, então, quando vamos fazer o próximo?
Claro, isso é bom, sabe, quando fica à vontade de repetir. É porque
Sim.
correu bem e as expectativas, lá está, foram ultrapassadas.
Sim.
Falou aí numa acho eu, Cristina, que veio cantar fado, Lisboa.
Sim, sim, sim.
É de
sim,
cá?
Sim. Não, ela nasceu mesmo no Bairro Alto. A Cristina, eu agora peço desculpa, está-me a falhar o segundo nome, mas já...
Não é importante.
Pronto.
Isto é importante,
é importante,
claro, mas é a única pessoa de fora que...
É, ela, veio do, ela nasceu no Bairro Alto, canta fado desde 18 anos, ela tem, portanto, como... mestre do fado para ela, Amália Rodrigues, mas ela já lançou discos com inéditos dela, e portanto ela própria deixou-nos em aberto mesmo para participar em qualquer evento que nós estejamos e nós para com ela. Uma pessoa muito amável. É isto que eu digo, eu acho que as pessoas aparecem-nos nos momentos que têm que aparecer. Não claro. Somos nós que vamos procurá-las, eu acho que elas têm... Quando tem que ser, tem que ser. E foi aqui que nós vimos que realmente tudo tinha que ser neste momento. E acho que a própria Câmara, que nós temos aqui, desde já agradeço o apoio que nos deu, todas nós agradecemos, porque sem a Câmara também não podíamos ter realizado este evento, não é? E acho que foi uma abertura do Marginal também superável, insuperável, porque tivemos tanta gente ali, gente que, como foi transmitido em direto, gente de França a ver, da Alemanha, de vários países
a
ver.
E que depois mandam as suas opiniões
estão
acerca
lá
do
a dar, muito bonito, foi muito bonito mesmo. E nós com isto também quisemos mostrar, mesmo aos nossos vienenses, não é? Porque por vezes nós temos aquilo que, ai não, isto é lenço de Viana, só se veste nas festas. Não. O lenço de Viana, por exemplo, pode ser vestido a qualquer altura do ano, numa indumentária qualquer. O bordado de Viana pode ser aplicado em qualquer peça de roupa e vestido naturalmente, porque nós dizemos que é tradicional. Não, é um tradicional que pode ser vestido no contemporâneo.
Claro,
não é?
Essa é a ligação do passado com o presente.
Com o presente.
E tem de ser assim, logicamente, não é? Não se aplica ao traje verdadeiramente.
Sim,
dito,
sim,
mas
sim.
Ele pode ser a origem de muitas ideias.
É claro,
e muitas
sim.
coisas postas em prática. Sim, senhor, olha, tenho pena de não ter assistido, de não ter podido. De qualquer das formas, gosto do título, Memórias que Vestem. A música em si foi só fado, houve mais... Eu estou a perguntar porque não conheço o programa, só vi assim pelo que me chegou.
Cantar ao vivo foi fado, mas as músicas foram escolhidas mesmo. Portanto, nós começamos com O Elevador da Glória.
Muito bem.
Fomos buscar Chico Fininho. Fomos buscar aquelas músicas que nos
por
dizem...
Por este andar trazem também o Rui Veloso, não é verdade?
A qualquer dia, se calhar, vamos pedir ao Rui Veloso para vir, quem sabe.
Ele estava perto pelos beijos.
Pronto, nós tivemos, eu vou falar uma coisa muito pessoal mesmo, que é mesmo muito pessoal, que foi a parte final, que foi a minha filha, a Luna Martins, que não está a estudar cá, está a estudar nos Estados Unidos, e que é jogadora de voleibol nos Estados Unidos, ela tem um sonho. Que era, desde pequenina ela gostava muito de ver as Barbies, então ela dizia que quando fosse grande, desde o primeiro ano, que queria ser mosqueteira, que era para ir a cavalo a Paris. E que quando casasse queria casar ao som da Barbie e as 12 bailarinas. E então foi isso que eu fiz em palco. Ela levou, portanto, o traje dela era um traje de noiva, não era um vestido de noiva. Era um traje de noiva onde levava um corpete mesmo de noiva feito com lenço miadela branco e uns calções de noiva, e que depois levava uma cauda grande num tecido de cetim cor coral. Onde levava revestido num galão e levava um véu em renda coral também. E depois a música parava, as luzes desligavam e as madrinhas e os supostos noivos iam-lhe tirar a roupa e ela ia se transformar numa rapariga normal e vinha a música 1, 2, 3, vou nascer outra vez.
E apareceu o Ken?
Apareceu a Luna normal, que não se casou. Não apareceu o Ken, não. Ela não quis casar, ela ficou uma rapariga normal. Nasceu outra vez e entraram todos em palco. Todos os protagonistas deste evento, as artesãs, os fadistas, todos os nossos modelos, porque foram os modelos, para quem ensaiou uma vez só em palco, foram uns verdadeiros modelos, desde bebés. Nós tivemos bebés em palco, com 9 meses, a desfilar roupas de sonhos em tricô e da papaya, os bordados da papaya. Acho que foi algo que realmente reunir pessoas, idades, desde 9 meses até mais velhos, aqui em palco, foi algo único, porque não vejo isto em muitos sítios. É óbvio que não se consegue fazer, não é? Porque alta costura não pode olhar isto, não é? Não estamos a falar aqui numa alta costura. Para bebés,
Sim, mas sim. A outros níveis, sim.
Sim, mas nós conseguimos reunir isto tudo em palco. Tivemos um momento grandioso, todos eles foram grandiosos, mas acho que o vestido, o traje de noiva da Cortiça, da Fernanda Barbosa, que levou 125 horas a bordar com quatro mãos, porque foram duas pessoas que bordaram, foi grandioso. Também.
Muito bem.
Todas elas, acho
inovação
que...
Inovação não faltou.
Pronto. Não, não faltou. A nossa Maria Fadista, que são bonecas feitas pela Isabela Opuim, que são fadistas feitas em biscuit, com aproveitamento de materiais, que é algo soberbo. Acho que todas nós temos coisas lindas. O artesanato tem coisas muito bonitas. Sim. É preciso é saber ver com olhos de ver.
Exato.
Com coração.
Uhum.
Com o coração.
E a criatividade está lá, não é?
É.
Nota-se por este evento que sem criatividade não era possível, não é?
Sim, 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 sim.
Este dinamismo que encontra nas peças ancestrais, não estou a falar nos lenços, porque os lenços não são ancestrais, logicamente,
sim.
Mas as peças de origem, parece-lhe que ainda há muito a fazer ou... se está a esgotar a capacidade de criar mais a partir do traje?
Não, eu acho que as pessoas têm que criar. Agora, o que eu peço realmente, nós recentemente fomos à França, quando eu digo nós amigas,
este grupo.
Fomos à França, a Angoulême, e nós deparamos com um grupo de lá, de folclore, onde, portanto, uma senhora levava uma camisa bordada, onde comprou cá, em Viana, e que essa camisa tinha, diz que era típica de Viana, bordada cor-de-rosa, e que o cor-de-rosa que levava na camisa era para
condizer,
para condizer com o cor-de-rosa que levava na saia.
Muito bem, cada
portanto,
vez melhor, não é?
É, acho que o traje, a Dona Laura ainda sabe melhor do que eu, não existe isso nos trajes, não é?
Não, porque os tintos não se podiam fazer dessas cores.
Pronto,
eram
portanto...
Eram só pequenos apontamentos.
Pronto, acho que devemos inovar, sim, mas no contemporâneo, não no tradicional.
Estou a falar numa coisa que me faz muita confusão e contra a qual luto há alguns anos, que é o problema da imigração. Não é essa que temos visto na televisão, é a nossa.
Não.
A que vem de França de férias, por exemplo, ou da Alemanha, ou depois onde estiver, e chega a Viana, ao centro de Viana, e pede conselho a quem vende trajes. E o que acontece é que se a senhora disser não tem nada nesta cor, não há preocupação de se dizer à pessoa que aquilo não é tradicional. E como o fim em vista é o financeiro, não é?
Uhum.
As pessoas fazem as coisas de qualquer cor porque satisfazem o gosto da pessoa que a procura. Ora bem, há aqui um fenómeno que provavelmente já não se poderá travar. Porque a disparidade destas coisas já é tão grande, não é? Já foi tanta a criação sem base de sustentação, que eu penso que será difícil contradizer isso. É vermos fatos chamados de domingar, que é aquela saia branca com uma barra.
Sim, sim.
De cor de vinho, sei lá, já havia amarelo, verde, cor de rosa, como está a dizer. O azul turquesa já está, como diz o outro, não é?
Sim.
Passa, pronto, embora também não tenha nada a ver. Mas não há realmente quem de direito ou uma comissão, seja lá o que for, para dizer às pessoas que aquilo não tem pés para andar, não tem. E como isso, muitas outras coisas que estão a surgir. Então, nas camisas, há grupos folclóricos a usarem camisas bordadas a vermelho, às cores.
Sim. Foi o que nós apanhamos e posso lhe dizer que eu sigo um grupo alemão onde há uma lavradeira que veste-se toda de amarelo.
Ah, pois.
Tem um avental amarelo, a saia amarela, tudo. E eles, claro, como no, se calhar não, também há aqui algo que eles
falha.
Encomendam.
Pois está, claro.
Encomendam.
Claro que sim.
Não têm socas, desfilam de sapatilhas, mas o caso desta senhora em particular, ela até lhe foi dito que podia desfilar de chinelas.
Até podia.
Até podia. E nós,
pois.
Por acaso, nós fomos ter com ela e dissemos que não, que a senhora não estava bem trajada e pedimos-lhe desculpa e dissemos, a senhora, se quiser saber a verdade, vá ao Museu do Traje a Viana.
Por exemplo.
E procure saber como é que deve ser o seu traje. Portanto, acho que o nosso Museu do Traje tem lá gente, penso eu, competente.
Sim, com certeza.
Para dar essas informações aos nossos imigrantes e mesmo ao pessoal que vem de Lisboa.
Realmente,
e que compra o fato.
Os imigrantes, por exemplo, querem ajuda muitas vezes e não têm. São levados nestas coisas que
sim.
A gente não entende.
Que é o nosso comércio.
Porque é que acontece. Porque é que acontece, não é? E é uma pena. Para além de desvirtuar o que existe e que nós já temos tanto, não precisamos de inventar mais.
Não.
Chega-nos bem. E que isto, e estes trajes que são feitos no TIAR falam de gente que ainda há dias recebi um mail neste sentido do presidente da Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho, que focava precisamente isto, que é lógico e não causa dúvidas. As roupas eram feitas no tiar, bordadas com as linhas tradicionais, porque não havia outras e porque as pessoas também não tinham dinheiro para ir comprar a saia de fazenda e outras coisas do género. Portanto, produziam em casa. Isso merece-nos algum respeito. Se a gente realmente quer trajar à moda de Viana, chamem-lhe lá o que quiserem, ou à vianesa, tem de seguir as normas, porque tudo na vida tem regras. E o traje também tem, apesar de ter modas. Mas isso é mais no subir a saia, descer a saia, conforme os anos, que também é uma coisa que, pronto, tem os seus quês, não é?
Sim.
Mas, de qualquer das maneiras, a traça original tem de ser mantida.
Isso eu acho que sim, eu sou a favor disso mesmo, Dona Laurina, tanto que eu ontem, portanto, eu tive peças que passei no Rosa Fúcsia e eu disse mesmo que esta cor não é utilizada na etnografia.
Mas vocês fazem artesanato, baseiam-se nas peças.
Sim, mas eu
que é uma
foquei.
Coisa completamente diferente,
sim,
não é?
Mas eu foquei.
Sim, convém dizer, convém.
Eu foquei que aquela cor não era utilizada na etnografia.
Claro.
Servia para nós trabalharmos, mesmo o lenço vienense, que é o lenço minhoto em viscose, temos
sim.
Quatro cores, portanto, para quem não sabe, existe três nomes de lenços, não é? É o lenço minhoto que é utilizado nas lavradeiras, é o lenço vienense, que são quatro cores do lenço minhoto que foi
é
transformado
algodão, não é?
Em fino, que é o lenço, é o azulão, é o branco, é o vermelho e é o azul escuro. Foram quatro cores do minhoto que foram transformados em viscose, que serve para nós trabalharmos no verão, porque não conseguimos trabalhar o minhoto em roupa no verão. E há gente que adora portanto, as cores do minhoto, não é?
Claro. Pronto.
E há o lenço miadela, que é o que é utilizado nos trajes de domingar e nos trajes de campus. Senão, estou a falar bem, não estou?
Penso que sim.
Pronto. Que é o cheio de folhinhas,
é
que acho que é o que o José Pinheiro.
Que se chamava miadela.
É, chama-se miadela.
Fico muito contente por saber que é um lenço chamado miadela.
É. E para quem não sabe, na zona do Alentejo, portanto, os lenços alentejanos eram muito parecidos com os nossos e deixaram-se de fabricar os lenços alentejanos e então eles vêm buscar os nossos
claro.
E vendem lá como sendo os deles, mesmo tendo lá escrito que é miadela, viana, é assim. Porque eu, por acaso, sou uma pessoa que gosto muito de saber e procuro sempre saber as coisas. E então, o lenço alentejano tinha uma diferença do nosso nas pontas, nas flores. Noto, eu se pegar num alentejano e pegar num miadela, eu sei a diferença. Apesar de não ser vianense, porque eu sou uma brasileira, mas sou a brasileira mais minhota que existe, eu costumo dizer...
Já não se nota tanto.
Não, eu já sou mesmo portuguesa, né? Mas eu gosto muito de saber e onde vou, porque eu já andei por este país de les a les e ando sempre com a etnografia, já estive em Alter do Chão, com os ranchos de Alter do Chão, e eles fazem lá festas, na altura de carnaval eles chamam, vão buscar o Shailo Minhoto, por exemplo, o lenço minhoto, a Nazaré, para fazerem as franjas à mão e chamam-lhe o Shailo de Rosas.
Pois.
Que é típico do carnaval lá.
Uhum.
Mas o miadela, portanto, que é com o qual os alentejanos trabalham.
Estou a falar de um lenço de algodão, certo?
Não, o
lenço.
Não, estou a falar do lenço. O minhoto é o das lavradeiras. É o que antigamente era em lã de merino. Eles vão buscá-los
à Nazaré. Não, mas está a falar do da miadela que tem as florinhas. É o de algodão, não é?
É o de viscose.
É isso. Era de algodão.
É.
Agora, coitado, está a sobre posto.
É. Eles utilizam esses, portanto, para os trajes de trabalho. Porque aí não pode ser a cor clara, porque no Alentejo só há trajes de trabalho e suja muito depressa. não é? Uhum. Pronto, eles utilizam as cores mais escuras, o azul, o preto, castanho, o vermelho, ainda vão utilizando, pronto. Eu vou procurando saber tudo dentro da etnografia, aquilo que vai ficando, gosto muito, adoro aprender realmente dentro disso. E também com eles vou aprendendo. Sei que, por exemplo, se vou para uma feira para os lados da Beira, não vendo roupa com os lenços de Viana. Porque, como cá dizemos, é muito gaiato e eles não são assim. Uhum. Os lenços deles, a minha avó era de Viseu, eu fiquei com muitos lenços dela, era preto, em lã de merino, bordado a linha de seda preta.
Sim, 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 conheço.
Tudo assim, não é? Portanto, lá não se vende nada disso, que nós somos todos gaiatos, não é? Somos para a brincadeira e pronto. E lá não era assim. Portanto, lá tem que ser tudo muito... Não vamos assim para muito cores muito vivas, nada disso, que eles não vão...
Porque esses lenços eram usados também por pessoas mais velhas.
Não é? Sim, sim, sim. Eu tenho alguns lenços da minha avó.
É isso.
Que ela nem sequer atava. Ela levantava as pontas para a cabeça.
É, sim, senhor.
Não, era
sim.
Assim, portanto...
Era que era para proteger mesmo.
Era para proteger mesmo, pronto. E eu gostava muito.
Há muitas formas.
E nós aqui fizemos, o princípio da nossa passagem foi mostrar trajes regionais. Pronto, nós tivemos, o Luís fez uma apresentação dos trajes, tivemos também os trajes do castelo, que são os sargaceiros, não é? Tivemos lá também para mostrar, porque há muita gente que não sabe o que são os sargaceiros, porque só conhecem lavradeiras, e é preciso dizer que são aquelas que levam o lenço com franjas cruzado ao peito e o na cabeça, porque senão não sabem o que é.
Mas chamado de fato à minhota, não é?
Sim,
mas temos, tudo,
mas temos que dizer,
minhota,
temos
não
que
sei dizer. Onde foram buscar, mas está bem.
Ou então vamos à festa, que é onde vai toda a gente. E o primeiro que aparece é um telemóvel.
São outras situações.
Pronto, mas nós realmente só temos a agradecer mesmo as nossas meninas, aos pais delas, porque até tivemos as mães envolvidas connosco a ajudarem as filhas. Estamos a falar em jovens e não estamos a falar só em crianças, porque tivemos tivemos três, para além do bebê e da neta da outra colega. Sim, tivemos as três meninas, que uma delas é a filha da minha nora, uma norueguesa, que também esteve no desfile. Tivemos as três meninas sempre ali a desfilar, tanto por mim como pela papaya, estavam sempre ali todas prontas.
Assumindo o papel.
Sempre com o seu papel. Pois, elas estavam sempre prontas a desfilar. Todas as mães ajudaram bastante. Temos a agradecer a todas. Agradecer a toda a gente que nos ajudou, porque isto foi um envolvimento familiar. O meu marido teve que me aturar ontem um dia todo com tudo, que eu já não... Olha, escolhe-me as músicas, eu não aguento mais nada.
Pois, claro. Pronto. Há que dividir, não é?
Foi um envolvimento familiar muito grande também, de todos nós.
É, isso é bom, criar-se uma família nestas coisas, não é verdade?
É, acho que a família também é o nosso alicerce principal.
Exato.
Nisto
depois
tudo.
Depois junta-se a outra família, mas outra família faz-se uma família grande.
Grande, não? Porque nós as cinco demos-nos muito bem e estamos-nos a dar muito bem, porque é assim, o que uma tem de defeito... A outra cobra em virtude. E o que uma sabe mais, a outra sabe menos. E vamos nos cobrindo. Podemos até dizer, ai, hoje não me chateis que hoje não estou. Mas amanhã já estamos... Olha, desculpa, ontem
seja,
estava menos bem.
É um trabalho conjunto, não é?
Estamos a trabalhar muito
bem.
Mas
são cinco artesãs, é?
Somos cinco artesãs.
Mas vocês vão para todo lado, assim?
Tentamos ir, porque nem sempre somos aceitos todas.
É possível,
porque nós chegamos de França às cinco e tentamos ir às cinco para a batalha. Não é? Que é uma feira,
sim,
é a Feira Internacional de Artesanato e Gastronomia.
Conheço, sim, senhor.
Pronto, é eu bom, já tinha feito alguns anos atrás, portanto, depois retirei-me e agora voltei novamente, onde só eu e a Fernanda Barbosa das Cortiças, que ela borda na cortiça, à mão, vamos aqui falar que é tudo bordado à mão, nada à máquina, como a papaya também é tudo bordado à mão, fomos aceites. E ela, quando lá chegou, ela ficou maravilhada com aquilo, não é? Porque dão-nos dormida, dão comida, e depois é tudo ali, Jesus, ela ficou maravilhada, ela nunca tinha saído daqui de fazer as feiras daqui, de fazer as feiras aqui à volta, e aquilo é um mundo, com os espetáculos, com as tasquinhas, pronto. Foi algo que ela ficou deslumbrada, e nós concorremos todas, mas... Não fomos todas aceites, nós ainda tentamos, porque lá quem tem prioridade são mesmo as pessoas que vivem na batalha.
E muito bem.
Pronto, tem prioridade.
E muito bem, Fê, deu-me aqui uma ideia para uma coisa de que vamos falar daqui a pouco. Queria saber a sua opinião. Neste está momento, bem. Vamos ouvir a música que escolheu para este...
Sim, foi o que nós não conseguimos passar no outro dia, no dia 3.
Este pequeno intervalo, deixa lá bem agora que vai sempre a tempo.
Usanças.
E escolheu muito bem esta música que, lá está, toda a gente a conhece, toda a gente a canta, toda a gente bate palmas com esta música. É nossa, não é? É sempre interessante. Falou há pouco, estava a falar há pouco da Cidade da Batalha e da escolha que eles fazem das pessoas para participar nos eventos. Estamos a passar por uma fase aqui em Viana que é a sua opinião, é a minha, é o que vale, vale o que vale, mas gostava de saber qual é a sua. Dois dias depois de terem aberto as candidaturas para a mordomia de Viana, tiveram de as encerrar porque já tinham excedentes. Posto isto, muita gente de Viana, jovens, que costumam ir a frequentar a mordomia da Senhora da Agonia, ficaram sem hipóteses de participar. É ponto assente, que por vezes não fazem mais nada, só participam na mordomia. Como é que acha que se poderia combater esta situação de... com dois concursos, com primeiro auscultar os grupos e saber quem é que está interessado em ir na mordomia, porque os grupos folclóricos são a mola das festas de Viana, como sabe, não é?
Sim, é assim, nós temos aqui, a minha opinião é que acho que nós devíamos sair do, quando eu digo nós, estou a falar de Viana, nós, Viana, sim. Devíamos sair das quatro paredes e visitar vários certames que existem do nosso país, porque eles sabem, se não sabem,
sabem dar a volta a essas situações.
Há pessoas, há locais em que fazem isso, que vão visitar os outros certames para terem ideias e verem o que fazem. E se nós sabemos, costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe, se nós sabemos que temos boas mordomas e que já sabemos que aquela vai bem trajada e que tem tudo para valorizar o nosso desfile, então não vamos mexer nela, penso eu. E se estão pessoas a concorrer de novo, vamos deixá-las concorrer e depois fazemos a seleção.
É claro.
Ou então vamos ver realmente quem é o cartaz. Neste caso, o cartaz serão os nossos ranchos, porque mais do que ninguém, eles saberão como se traja. Melhor do que eu, melhor do que quem está a fazer a seleção, porque eu ainda me lembro de ter desfilado. Isto tinha a minha filha mais do meio, que vai fazer 29 anos, tinha 5. Desfilei e nós saímos da doca e quem nos fazia a nossa...
A revisão.
A revisão, se não estou em erro, era Ariosa. Não sei se eram eles. E ai de nós que dentro dos saquinhos, dos sacos de domingar, nós não levássemos milho lá dentro, não era jornal. Portanto, eles olhavam-nos dos pés à cabeça. E hoje em dia... Não é bem isso que se passa. Acho que passa muita coisa
bonito,
em branco.
É?
Acho que passa muita coisa. E eu peço desculpa, eu estou a dar a minha opinião,
claro,
não estou a criticar.
Por isso,
as críticas são sempre construtivas.
Eu acho que sim,
não
acho
é?
Que sim.
Há uma coisa que eu também, apesar de não ser daqui, apesar de não ser portuguesa, eu preservo muito a cultura de um povo. E acho que, e a Dona Laura ainda está aqui para me corrigir se eu estiver em erro,
eu sei.
O que está na cultura. Nos brincos, vamos aqui falar nos brincos, o coração de Viana é recente.
Ora bem, é o coração de Viana, então ainda lhe falta aí alguma coisa.
Pronto.
É o coração de Viana, são as custódias.
Pronto, mas eu vou...
As cruzes nas orelhas.
Pronto, o que eu vou falar aqui, acho que o
já
brinco...
Já sei o que vai dizer, não é? Tem toda a razão.
Os brincos à rainha, para mim, é aquilo que mais louva... Os nossos trajes, brincos, as arrecadas,
sim.
Não é?
Sim.
Que vai valorizar
os
mais
fusos,
o nosso.
Etc.
Pronto, aquilo que é mais antigo. Porque, eu continuo a dizer, eu sou a favor da cultura e do tradicional.
É?
E daqui,
claro.
Até porque os brincos à rainha levavam pedras, não é?
Também não são só nossos.
Pronto. Porque a rainha, quando cá veio, os brincos dela tinham pedras.
Deve ter sido um Ourives de Viana que fez uns especiais para ela.
Pronto, mas eu acho que sim, porque a minha avó tinha uns brincos à rainha com pedras.
Sim, sim.
E foi a minha avó que nos deixou.
A ronda típica da minha dela, já agora, vou passando à frente um bocadinho, fez umas jornadas de cultura popular há poucos dias atrás, ou seja, no mês passado. E trouxe um especialista da Galiza, que mostrava que os nossos brincos à rainha podiam ter pedras brancas, que quase não se percebem, porque o brilho é tal como o ouro, naquele
sim.
caso, e as nossas arrecadas também, que nós dizemos que são nossas, e que são árabes, por causa lá daquela meia-lua que é Havana. A gente chega a um ponto que tem de se convencer que não inventa nada.
Já está tudo em pé.
É tudo por transmissão, é pelo que se vê, pelo que se gosta, é assim que a moda evolui. E também isto nos trajes de Viana também aconteceu, quer queiramos, quer não, do que estava a falar há pouco das saias subirem e descerem, foi para acompanhar a moda. Está mal, está bem, claro que temos uma opinião, isso aí já é uma coisa diferente. Mas esses brincos apareceram na tal exposição de ouro fabulosa, a que assistimos realmente nas jornadas de cultura popular. E que é pena que muitas vezes as pessoas não adiram tanto quanto a gente gosta ou quanto a gente queria, porque há investimentos, há um grupo que se prontifica a fazer e apesar de se divulgar, pouca atenção merece. Mas teimosamente vamos continuar a fazer.
Olha, por acaso, eu sou uma das pessoas que não vi, porque... Realmente, olha, ainda fomos há pouco tempo, eu e a Anabela, fomos à exposição em Ponte Lima, de duas artesãs também, e não estava quase ninguém, quando fomos,
é o costume,
no dia.
É o costume,
pronto,
é triste, mas é verdade.
Pronto,
as pessoas estão desinteressadas do passado, desinteressadas do que é a sua cultura, e é uma pena, por mais que se chame a atenção, até nem faltavam os queijos artesanais para as pessoas provarem. Não faltava vinho da região dos vinhos verdes, música, formação em gaitas de fole. Portanto, caramba, temos de concordar que havia assim um programa bastante
ótimo.
Interessante, não é?
É.
De qualquer das formas, eu sei que o Padre Fontes, agora que nos acompanha também, por grande pena minha, por duas razões, porque sou muito amiga dele e porque acho que ele que é a figura destas jornadas de cultura popular. Mas pronto, é a vida, e ele não pode fisicamente, porque está de certa maneira debilitado, está com problemas de saúde, e é normal que não venha, não é?
Claro, ele é de Monte Alegre, não é?
Monte Alegre ainda fica a uns quilómetros, não é? E portanto, trouxemos-lhe tantas vezes a minha dela, trouxemos-lhe tantas vezes a Viana, e depois chegamos ao fim e vemos que há um trabalho que se faz que cai no vazio, parece, mas não cai.
Não, há não sempre algo que fica em aquelas pessoas que mesmo interessam.
Os interessados aparecem, sim, não é? Sim, e olha que havia lá gente da FIFA, havia gente de Âncora, havia gente de Lisboa. O que é que isto, num universo de grande, não é? A gente está à espera de mais gente, aparecem 20 pessoas, é pouco.
É
pouco. E dá a sensação que estamos a trabalhar para ninguém, não é? Ou que ninguém quer que a gente faça isso. Mas, como eu disse, vamos continuar. Portanto, tem muita razão no que está a dizer, as pedras nos brincos, sim. Mas a gente agora não pode abrir a boca com essas coisas, sabe?
Sim.
Porque qualquer dia temos aí as labradeiras a desfilar, com os brincos à rainha, com pedras vermelhas, azuis. Isto é verdade, acontece. Acontece, uma ideia que aparece, parece que já tudo é possível. E essa dos corações realmente nas orelhas é do pior que pode haver.
Para
nos trajes, não é? A dia-a-dia tudo bem, isso cada um.
Nos trajes
quer,
eu não
é?
Gosto, sou sincera.
Não, nem gosta nem está certo.
E depois há aqui uma coisa que eu até, por acaso, ontem no desfile, uma rapariga que eu conheço desde pequenina do mercado, porque eu fui criada no antigo mercado no centro de Viana, não é? Os meus pais eram os donos do café do mercado. Ela tinha os corações nas orelhas, e para quem me está a ouvir, se algum dia eu passar na rua e mandar trocar os corações, é porque estão mal postos. Os corações têm o biquinho.
Tem, sim,
o biquinho faz o formato rosto, tem que ser para dentro, a acompanhar.
Ainda por
esteticamente.
Cima, a menina tinha os
brincos para fora. Os bicos para fora. Mas não é só ela. Mesmo na loja da orbizaria do aeroporto do Porto, eu já pus a menina da loja a mudar a montra toda.
Porque
tinha tudo posto
ao contrário,
porque ela tinha-me dito que era só, ai, a minha colega enganou-se num, e eu, não, menina, ela enganou-se em todos, faça favor de mudar, que eu sou da terra desses corações, e está tudo mal posto. E a menina foi trocar todos os corações, os brincos.
E sabe qual é o problema nestas coisas? É que aparece uma ideia e as pessoas já acham que tudo se pode usar.
Não, e depois há outra.
Eu estou a falar do traje, atenção.
Pronto,
agora, cada um usa o que quer, logicamente.
Mas eu agora vou-lhe dizer outra em termos de bijutaria, porque é assim, nós estamos a falar em artesanato, ok? Mas há aqui dois âmbitos de artesanato. Há pessoas que fazem mesmo artesanato e ainda não tiraram a carta de artesão.
Sim.
Sim, porque há pessoas que são credenciadas com carta de artesão, que é o nosso caso. O ateliê Maria Minhota está já com tudo, a documentação toda reunida para entrar no CEARTE.
Muito bem, então, só um segundo. O que é que a pessoa tem de fazer para ser artesã credenciada?
Para já, tem que, o material dela tem que ser feita por ela,
e
mais
tem que ser
de
original.
80% tem que ser feito por ela. Ou
tem
seja,
de ser original também.
Não é ser só original, Dona Laura.
Mas também tem de ser original.
Sim.
Convém
mas
que seja, não é?
Não pode ser pintado. O que for pintado é uma arte decorativa, não é artesanato.
Olha que boa informação que está a dar, está
pronto.
A ver?
Quem pinta não é, porque já tem a peça feita, só vai decorar a peça. Portanto, é uma arte decorativa.
Certo.
Portanto, o CEARTE não considera isso como artesanato.
Claro,
pronto,
o artesanato
é
tem que sair das mãos. E
tem que
pronto.
Sair das mãos, tem que ser feito das mãos da pessoa.
É claro.
Aqui há coisas que eu até discordo um bocadinho, mas pronto, quem sou eu para discordar, não é? Sou uma mera artesã também. E tem que reunir isto, tem que tirar fotografias do passo a passo, fazer um passo a passo do que faz, da peça que faz, como faz,
até ao final.
Até ao final. Fazer a descrição escrito, não é nada difícil, é como estar a explicar a uma colega como fez uma bolsinha. Pronto, ela tem que reunir isso tudo. Pronto, tirar fotografias, reunir todos os documentos que estão na plataforma do CEARTE, o que lá diz a carta de artesão, o que é necessário, enviar tudo e enviar para o CEARTE. Pronto, e depois é óbvio, se estiver a trabalhar, não vai precisar descontar para a Segurança Social. Porquê? Porque tem já os descontos feitos pela entidade patronal, não é? Se for reformada, pede isenção à Segurança Social. Se não tiver descontos nenhums, acho que paga os mínimos, isso eu não estou bem informada, mas
exato.
Isso, pronto, estou aqui agora a dizer. E depois, há aquelas pessoas que vendem bijutaria e que há peças que são compradas para pôr no num fio que é o caso de corações,
as bolinhas, essas
ou os
coisas,
corações,
sim.
E há corações que são os pêndulos dos fios e elas fazem de brincos. E esses corações estão ambos voltados para o mesmo lado. Então não têm como fazer. Põem ambos os corações voltados para o mesmo lado. Não dá para pôr os biquinhos dos corações voltados
a bater certo.
Portanto, é preciso também terem atenção isto, não é? Portanto, eu falo por mim, porque a gente chega a uma altura da vida que, eu, por mim e pelas minhas colegas, cada vez queremos saber mais. Eu falo nisso.
Claro.
Eu, neste exato momento...
Mal seria se assim não fosse.
Em 5 meses fiz mais formações de costura, na técnica de patchwork, costura criativa, tudo, do que fiz na minha vida toda. Pronto, estou no CEART. O CEART dá formações online sem pagar nada. Portanto, as pessoas não sabem...
A sede é onde? Em Lisboa?
É em Coimbra. A sede é em Coimbra, mas elas têm online, formações online. Portanto, as pessoas não sabem mais, porque se calhar também não procuram saber. Porque eu costumo dizer assim, eu, até saber o que eu quero, eu pergunto a toda a gente. Eu caminho para a frente e com as minhas amigas fazemos igual. Até recebermos um não direto, nós não nos calamos. Uhum. Andamos sempre para a frente e estamos a puxar umas pelas outras.
Claro.
Porque temos que ser assim. Nós, a idade, eu costumo dizer que a minha idade está no cartão de cidadão.
Uhum.
O resto não se mostra nada.
Claro.
E, portanto, a gente, os nossos sonhos estão sempre a vir.
Não tem idade, realmente.
Não tem idade.
Não tem.
E as pessoas não podem dizer assim, ai, não, isso vai me dar muito trabalho. Trabalho? O quê? Dizer como se faz uma peça? Em vez de dizer de boca, escreve, tira umas fotografias e manda por um e-mail, fala com as pessoas, eles são muito atenciosos, Dr. Fernando Gaspar, Dr. Fernando Gil, todos eles estão agora na fila, ou já acabou este fim de semana? Acaba este fim de semana?
Acaba domingo.
Portanto, estão lá agora, é claro, não deve estar ninguém em Coimbra, mas, por exemplo... Eles estão sempre connosco. Portanto, eu não sei porque é que as pessoas não tendem a melhorar. Agora, é óbvio, atenção, nós temos que fazer por ela. E mesmo fazendo por ela, nem conseguimos de toda a gente, não é?
É claro.
Porque não conseguimos e nós temos que fazer. Por isso, se não conseguirmos aqui, conseguimos noutro sítio. Nós, neste mundo, por este Portugal, existe muita gente. Olha, nós, em França... A Ana Bela Viana, por intermédio dela, fomos todas a Angoulême. E foi algo incrível estar com aquela gente, nossa gente.
Além disso, tem uma parte em que se dedicam à música popular, não é?
Em Angoulême?
À música popular, não?
Não, eles têm um rancho. E depois é muito interessante, porque é uma vila...
Ah, estou a confundir com outra cidade francesa.
Ah, eles têm uma vila onde têm a igreja de Santo André, acho eu, se não estou em erro, onde puseram lá uma capelinha para Nossa Senhora de Fátima.
Engraçado.
Em 1970, acho eu que foi aí, nos anos 70,
uhum,
os imigrantes pediram ao padre dessa igreja para fazerem ali uma capelinha para Nossa Senhora de Fátima. Portanto, têm lá a devoção de Nossa Senhora de Fátima e fazem a festa lá. Também. Muito interessante.
Independentemente da ideologia intrínseca, não é?
Sim.
Há um sentido de ser português nos imigrantes que me choca bastante, que me comove,
sim,
melhor dizendo. Porque são as pessoas que talvez deem mais valor ao país quando estão fora. E quando regressam àquela explosão de sentimentos, de coisas tão próprias deles, que é difícil ver, no nosso caso, quando estamos fora e tudo. Nós sentimos a falta, mas agora esta gente que vai anos e anos para fora e que depois volta à sua terra e que vive intensamente todos os momentos quando encontram português em qualquer lado, é uma festa.
É. Nós tivemos isso, nós, olha, eu até me arrepio toda, porque, não imagina, nós estávamos a 4,5 km do evento, nós tínhamos sempre quem nos fosse buscar, quem nos fosse levar. Esta senhora que é responsável pela capela foi-nos buscar de propósito, ela e o marido, com 2 carros para trazer as malas, para irmos ver, visitar.
Uhum.
Foi ali algo que nós ficamos assim, meu Deus, parece que nos conhecem há anos.
Exato.
Isto é que nos...
E gostam de abrir a porta, assim.
E isto é que nos faz, a nós as 5, cada vez gostar mais de andar. porque realmente sentimos um amor, um carinho tão grande pelas pessoas, por como somos acarinhadas dentro do artesanato, e depois é trocas, elas vêm nos dar coisas, dão-nos tudo, e nós, claro, temos que retribuir, não é?
É claro.
Pronto. E a Cristina, por exemplo, falar em trocas, a Cristina foi uma, a nossa fadista que esteve cá, que veio de coração, alma e coração, cantar connosco. E o vestido que ela usou, na altura, não sei se foi bem falado o vestido, e o Shaila foi a Anabela Viana da Papaya, que o confeccionou e que ofereceu a bijutaria que ela levava, porque era uma bijutaria fina, mas era uma bijutaria de qualidade. Foi a Isabela Alpuim, que na altura, portanto, tínhamos comprado bastante para ir para fora, porque fora podemos fazer essas vendas, e ela ofereceu também à Cristina. Cristina ficou muito comovida. A pastelaria Olímpia, peço desculpa, tinha-nos oferecido tortas. A Cristina diz que queria experimentar a torta de Viana, porque é algo nosso, não é? E foi oferecida também à Cristina. Portanto, é algo que está a ver como
não
temos.
Não faltou nada, não.
Nós temos, e os
não
nossos comerciantes
nada.
Precisam.
Aderiram.
Tivemos muita ajuda dos comerciantes, sim.
Ainda
eles
bem.
Ajudaram-nos. O senhor Luís de Barroselas, que é um senhor que está sempre connosco, que ele tem a gráfica em Barroselas, mas mora mais perto do Reins, que já pertence a Barcelos, não é? Pronto, e nós estamos também sempre com ele lá nas festas. Ele ajudou-nos imenso. Acho que isto é tudo um mutirão, como diz o brasileiro, mas é um mutirão para o positivo, não é? E nós as cinco conseguimos, trabalhamos tão bem as cinco, que se existir mais, estraga.
Pois.
E se sair
exato.
Uma.
Se a equipa é boa, não se muda.
E se sair uma, acaba. Tanto
ou
que
não.
Eu hoje eu estou aqui, mas eu mandei uma. Falamos e eu disse como é. Somos cinco. Se não tivéssemos as cinco, não tinha existido o Memórias que Vestem. Quem é que vai comigo? Todas estavam a trabalhar, porque
pois
todas
é,
trabalham,
claro,
não
é? Possível, não é?
E só eu é que tenho a gratidão de já estar cá fora.
Então tem isso a seu favor. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. De qualquer das formas, foi muito agradável esta conversa consigo, saber que está nos meandros do artesanato, que conseguiu dizer às pessoas que afinal não é tão difícil ser artesão credenciado.
Não.
Há uns anos atrás era bem difícil. Era. E criaram-se umas comissões muito complicadas para chegar lá e tal, e que depois não deu em nada, não é? E neste momento, realmente, o CEARTE se está à frente da formação dessas pessoas e a criar bases sólidas para a artesão que bem merece, tanto melhor, fico contente por saber. De qualquer das formas, vamos ter mesmo que parar. Tenho só para lhe dizer que gostei do que falou, nomeadamente do espetáculo que eu não consegui ver e que fico com pena, portanto, para a próxima.
Mas pode ver, está gravado.
Ah, então
para eu vou enviar-lhe
não é,
para
não é
o WhatsApp.
A mesma coisa,
mas eu envio-lhe para o WhatsApp.
Para a próxima, não se esqueça de me avisar com o tempo, está bem?
Está bem, obrigada, Dona
Olha, ainda Laurinda. Olha, ainda bem, parabéns pelo evento. Espero que realmente não desistam destas realizações. Contra ventos e marés, a gente não deve ouvir tudo, deve ouvir só algumas coisas, porque senão desiste logo à primeira.
Ai,
e isso não é conveniente. Fique bem, seja feliz com as suas criações, as suas colegas também, e que o grupo continue realmente coeso, como até
sim,
agora.
Será. Muito obrigada.
Quanto a si já sabe, a falar de nós é que a gente se entende. Na próxima semana estarei cá com certeza no Usanças para lhe trazer mais novidades. Pode não ser de cá, pode ser de cá. A surpresa é sempre a nota dominante nestes pedaços de conversa. Fique bem, até para a semana e tenha um ótimo fim de semana.
Usanças.